Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Que alegria, hein, bicho? Que alegria. Essa é a alegria que só a Copa do Mundo traz, né, Klaus? Você é um grande amante do futebol.
Verdade, cara. Eu sou o cara que não entende de futebol, que mais fala de futebol na internet, viu? Já até fui no evento do Corinthians, fiz live lá com os ex-jogadores, abracei Birubiru, mas contribuindo apenas com a minha ignorância.
Eu já falei pra você, Klaus, que tem gente que ganha dinheiro falando de futebol e sabe tanto quanto você.
Talvez eu possa tentar, né? Mas hoje o programa não conta só com o conhecimento do Caio e com a minha ignorância, mas conta também com o especialista aqui.
Opa!
Que é o host do DibraCast, ele mesmo, Thiago Cabé.
Fala, galera. Fala aí, catares, cataras e catarros. Vamos falar aí da Copa do Mundo hoje, então. Aqui com propriedade nesse podcast do Dois Empregos, né?
Boa, aí sim,
hein? Propriedade.
E hoje, então, né, nesse ritmo de alegria, de torcida, né, pelo Brasil, você tá torcendo pelo Echa ou Cabé?
Porra, pra caramba, cara. Eu tô torcendo muito pelo Hexa.
Porque tem uns caras que tem aquela mania de falar, ah, eu torço é pra Argentina,
não,
né? Que
são
a galera do contra, sempre tem.
Cara, o cara que fala isso, assim, vou ser respeitoso aqui, que também não sou, né, não sou de xingar, mas o cara que fala isso é um filho da puta. É um filho da puta. O camarada é um corno. Com certeza é corno. Porque não é possível que a única coisa que traz alegria pra esta merda desse povo, de vez em quando também, porque não é sempre, traz tristeza também. O filho da puta resolve ser do contra. Eu fico indignado com isso. Me desculpa me exaltar aí.
Ah, eu tô a ponto de tomar uma notificação aqui do condomínio, porque tô com vontade de pintar o estacionamento do condomínio aqui, botar a bandeirinha, fazer um regaço. Mas vou tentar me segurar aqui pra não tomar uma notificação e ser expulso da minha própria casa, né?
É um perigo ser expulso da própria casa, hein, Cabé? Ainda mais uma casa como a sua, que tem a famosa grade de ar-condicionado do São Paulo. Sabia, Caião?
Não sabia, não.
Cabé tem uma grade de ar-condicionado. Sabe o compressor que fica pra fora ali? Tem uma gradezinha?
Sei.
A do Cabé, a grade é em forma do símbolo do São Paulo.
Puta merda, hein? E o pior é que eu não encomendei isso, cara. O cara que fez a grade é meu amigo e ele fez porque ele realmente achou que eu ia gostar, tá ligado?
Isso vai ser bom na história. Agora é um ponto turístico de Catanduva, viu?
Porra, as crianças vêm tirar foto aqui na grade, cara. É engraçado.
Cara, dura quando São Paulo perde, aí você é zoado por até por nego que você nem conhece, né, bicho?
Tem sido frequente, inclusive.
Mas é também assim, né? A grade do São Paulo deixa tudo mais fresco.
Vamos falar de Copa, então, né? Que esse ano é realizada no Catar. Você conhece o Catar, Caio?
Ah, um grande país minúsculo, né, cara? Eu tava vendo, cara, que, pra vocês terem uma ideia, o Catar é mais ou menos da metade do tamanho do estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro.
Olha só.
Então, assim, é um país muito pequeno e que vai sediar uma Copa do Mundo, né, bicho? Eu acho que é o menor país que já sediou uma Copa do Mundo.
Mas o... Não sei como é que... Esqueci o nome agora, o Sheik. Não sei se é Sheik, né? O líder do país, ele é um aficionado por esporte. No entanto, ele é também dono do Paris Saint-Germain, né?
Isso.
É o homem que paga o salário de Neymar. E ele fez questão de mostrar que o seu país estava preparado para receber uma Copa. Quer dizer, não estava, mas eles construíram milhões de coisas em tempo recorde e ficou preparado. Igualzinho no Brasil.
Idêntico ao Brasil, com certeza. Inclusive, o vestimento que foi feito lá foi muito maior que no Brasil, né, cara? Foi um absurdo.
Salve engano, 45 bilhões, viu, cabelo?
Caramba, dava pra fazer hospital, hein?
Dava pra fazer. Mas rico não precisa de hospital, não.
Ah, mas lá os caras têm dinheiro, bicho. Pode gastar com estádio, com tranquilidade.
Cara, eu fiz uma viagem uma vez com escala no Catar. Então, eu não conheci o país, mas conheci dentro do aeroporto ali. Meu amigo, é outro planeta, cara.
É mesmo?
Você chegar no seu portão de embarque, é um trenzinho transparente que passa. Parece que você tá nos Jetsons, tá ligado?
Nossa. Foda, foda.
Daí tem jardins dentro do aeroporto, tem aquela construção imponente, tá ligado? Tudo branquinho, limpinho, impecável. Aí você fala, meu, não tô no mesmo planeta, não. Não é possível.
Dizem que é o aeroporto mais luxuoso do mundo, né?
É, eu acho que é. Se não é, um dos três maiores do mundo, ou mais luxuosos, alguma coisa assim.
Mais luxuoso do mundo.
Nessa escala que eu fiz lá, eu tirei foto com o letreiro do Qatar, mas lá se escreve com Q.
Sim.
E aqui estão escrevendo com C. Então, se eu postar a foto, vão achar que o país é que tava errado? Será? A galera vai comentar. Isso é um mentiroso, isso é montagem, você até errou o nome do país.
Mas você sabe que assim, Klaus, a Copa do Mundo, ela tem um papel muito forte na minha educação geográfica, sabe?
Com certeza. Na minha também.
Eu lembro até hoje, assim, quando eu era criança, pô, você aprendia muita coisa em Copa do Mundo.
Bandeira também.
Sim. Inclusive, cara, tem uma coisa engraçada, cara, que era na Copa de 2002, eu acho. Não lembro se foi na de 2002 ou na de 98. Acho que foi na de 98. Eu tinha 8 anos ali, meus amigos também, mais ou menos nessa faixa etária. Então eu tava aprendendo praticamente a ler, escrever, né, novinho e tal. E eu lembro que a gente começou a, tipo, desenhar bandeira e tal. Até que os caras tiveram a ideia de começar a fazer uns bilhetinhos, tá ligado? Nas bandeiras. E eu lembro que os caras, tipo, desenhavam uma bandeira da África do Sul, escrevia vai tomar no cu e entregava, tá ligado? Não tinha lógica nenhuma, mas os caras faziam isso.
Ah, cara. Inclusive, agora deve estar tendo muita atividade escolar nesse momento que nós estamos falando.
Sim. Com certeza.
É, relacionada à Copa, né? Criançada ali recortando bandeirinha.
Eu aprendi muita geografia com Copa do Mundo, cara.
Com certeza. Não, cara, eu também. Eu curto pra caralho geografia e acho que muito vem disso. Não só de Copa, mas de futebol no geral, né? Mas a Copa, cara...
Copa é a Copa.
Você tem ali pelo menos 32 países sendo falados, né? O tempo inteiro e tal.
Do mundo todo.
É, gera curiosidade e tal. Mas a gente tava falando das especificidades do país, né?
Uhum.
Uma parada que talvez alguém da audiência não saiba é que, mano, o Catar é quente, né?
Churrasqueira, controle remoto.
É no meio do deserto ali, né? Então, isso explica o porquê da Copa do Mundo estar sendo realizada no fim do ano, né? Porque geralmente é no meio do ano. E, cara, no meio do ano lá, as temperaturas chegam a 50 graus.
Rapaz!
Vixe! E agora pra desligar essa merda, hein, meu?
Totalmente insalubre, né? Pro jogador jogar e pra todo mundo se deslocar e tal.
É, desertão, né, bicho? A cidade é um pingo no meio de um deserto gigante.
É, exatamente.
O que os caras fizeram ali no sistema de climatização é uma insanidade, cara. É tecnologia do Elon Musk, sei lá. O bagulho é... Porque, cara, imagina. Ar-condicionado central, quem trabalha em empresa, tem lá o ar-condicionado central. Geralmente, quando a sala tá cheia, já não dá conta. Você põe na sua casa lá um compressorzão gigante, tal, às vezes tem um cômodo que não chega bem o negócio. Agora você imagina você pegar um estádio, os jogadores correndo, com a torcida inteira ali, vibrando, suando, e você manter a 23 graus o estádio inteiro, bicho. É inédita essa parada.
Os caras fizeram isso, bicho.
Os caras conseguiram realizar esse feito aí. Tem salas e salas de máquinas. É toda uma operação aí em torno da climatização dos estádios, cara. Os tubos onde sai o ar quente ali são gigantes. Parece uma turbina de avião, tá ligado?
Não, é bizarro, cara. E essa foi só uma das inovações aí nas construções, né, cara? Tem um estádio lá que ele é desmontável. Então, na hora que terminar a Copa, eles simplesmente vão desmontar o estádio e foda-se.
Caralho, que foda.
Aqui a gente fez 12 estádios e alguns deles estão aí praticamente sem jogo, né, cara?
É.
Tem estádio Cuiabá. Cuiabá ainda tá tendo time agora na primeira divisão e tal.
No Amazonas.
Tem estádio no Amazonas, Rio Grande do Norte e tal, que usa-se muito pouco, né? E lá, que vai ser inclusive menos estádios, né? Aqui foram 12 estádios, se eu não tô enganado, e lá vão ser só 8. E ainda assim tem esse estádio aí, 974. Ele é desmontável, mano. Na hora que acabar a Copa, eles vão desmontar e boa.
Sim.
Não vai usar mesmo?
Os caras falaram, ô, oh, se a gente fizer de Lego aí, né?
Puta, muito foda, né, cara?
Sensacional, cara. E ainda tem todo esse negócio de estádios com energia solar, né? Tem um monte de inovações em função desses estádios aí.
Sim, sim.
Tem, porque se tem um bagulho que tem lá, é sol, né, bicho?
É, com certeza não vai faltar não vai faltar energia solar pra manter um estádio desse lá, cara.
Ah, é, ó, eu tô vendo aqui na pauta, agora que eu vi que eu tinha falado de cabeça, eles mantêm os estádios a 20 graus, né? Nem 23, 20 graus, fresquinho.
É bom levar uma brusinha aí, os que forem mais...
Eu que já fico doente quando eu fico entrando e saindo do ar-condicionado aqui em Bauru, imagina você sair de 20 pra 50.
É, não vai estar 50, né? Porque não é no verão, mas é, verão, a expectativa é estar mais de 30, sim, pelo que eu andei vendo, que é o inverno dos caras, né,
meu? Nossa, bicho.
Então, bom, pelo que eu me lembro também, o deserto, ele é calor no dia e frio à noite, né, cara? Então, tem todo esse choque térmico, digamos assim, né? O cara vai dormir no frio, acordar no calor. Pra quem tem uma sinusite igual eu, tá acabado.
Nossa, eu também.
Ah, uma beleza.
Eu também. Falamos muito aqui de Copa, de estádios, de geografia, mas o tema do programa aqui é dois empregos, Caião. Como que a gente pode falar da questão aí do trabalho relacionado à Copa, hein?
Pois é, bicho, a gente falou das inovações e tal, só que antes de entrar na parte engraçada da parada, o fato é que o Qatar, desde que começou aí as construções, né, dos estádios, instalações, até a infraestrutura de cidade, eles estão sendo muito acusados de uma espécie de escravidão moderna, Klaus.
Olha só.
Sim. Pois é, bicho, os caras pegam os trabalhadores lá e põem pra trabalhar com jornada de trabalho excessiva, não pagam o salário na data certa, às vezes o trabalhador fica meses sem receber salário. Eles tiveram um monte de problema desse tipo aí, então a galera vê o luxo, mas tem uma galera que se fudeu muito pra isso. Nossa. Aí tá lá desse jeito, tá ligado?
Não, e outra, porque não foi só levantado os novos estádios e reformado estádios antigos, ainda por cima teve um deles, não lembro qual, que foi levantada a cidade mesmo, né?
Sim.
É. Eles levantaram uma cidade pra recepcionar a Copa, tá ligado?
Exatamente, bicho. Então, foda, né? Até tava vendo uma notícia esses tempos, cara. Há uns 2 anos atrás, sei lá, que a Noruega tava falando que tava pensando em boicotar a Copa por causa dessa questão da escravidão. Só que a Noruega não se classifica pra Copa já faz mais de 20 anos, tá ligado? A Noruega boicotar a Copa do Mundo é que nem o, sei lá, o Brasil boicotar uma competição de esqui no gelo, tá ligado? Não faz diferença alguma.
Mas a Dinamarca, ela lançou um uniforme, né, em protesto às vidas perdidas no Qatar e tal.
É verdade.
Inclusive ficou maravilhoso o uniforme. Eu queria muito comprar um.
Ficou bonito mesmo. Ah, é?
Queria muito comprar um uniforme desse feito por crianças tailandesas, tá ligado? Contra o trabalho escravo no Qatar.
Uniforme de protesto da Dinamarca, cara.
É, cara, porque eles colocaram... A Dinamarca tem a camisa vermelha e ela colocou também o escudo vermelho e a marca do fornecedor, tudo vermelho. Então, o uniforme inteiro vermelho, sem nenhum destaque, sim, assim.
O que muda é a texturinha, né? Isso. O jeito que bate a luz ali. Bonito, bonito. É igual aquele adesivinho do cartão de crédito, você fica virando ali pra enxergar o desenho.
Isso, isso.
Entendi.
Mas, cara, trazendo um dado aqui pra vocês, eu não reparei se isso tá aqui na pauta ou não, mas eu acho que não, que foi um levantamento que eu fiz lá pro DibraCast.
Ah, você tem dado aí, Cabé?
É que cerca de 250 indianos morreram por ano no Qatar.
Meu Deus, cara. Mão de obra mesmo?
Mão de obra, mão de obra. Mas o governo da Índia julga que esse número é normal porque tem 500 mil indianos trabalhando no Qatar. Então eles acham que 250 Caralho. Pessoas por ano é um número normal.
Caramba, cara.
Mas sei lá, eu acho que 250 pessoas aí, que devem ser pessoas de idade mais baixa, né, e tal, devem ser jovens, adultos aí morrendo, eu acho que é um número meio elevado, sim, e a Índia só quis passar um pano lá.
É, então, eles usam muito, cara. Eu tava pesquisando, eles usam muito imigrante pra essas obras aí, né?
Inclusive...
Diga.
Desculpa, Caio, pode continuar.
Não, eu ia falar que uma parada que eles fazem, eles têm lá uma regra que, tipo, se você é imigrante e vai trabalhar lá, você tem que deixar o seu passaporte com a empresa.
É. Nossa, bicho.
O que é absurdo, tá ligado?
Você tá refém.
É, exatamente. É. A empresa começa a te explorar e você não pode simplesmente pegar seu passaporte e voltar pro seu país, mano, porque os caras não liberam. Eles não assumem, caraca, que fazem isso, tá ligado? Mas é uma denúncia frequente que isso acontece lá.
Vou trazer uma outra informação aqui, mas essa eu não vou...
Vai trazer uma fake news, então. Vai.
Atenção, Silas.
Opa!
Fake news no ar, hein?
Eu não sei se é fake news ou não, tá? Eu vi isso numa fonte muito confiável chamada TikTok.
Ah, se é do TikTok, é verdade, então.
Boa, então é verdade, então é verdade.
Uma das coisas que chamou atenção nesse processo da venda do Neymar, quando ele saiu do Santos e foi pro Barcelona, foi que um dos sócios torcedores do Barcelona ficou revoltado quando o Barcelona fechou uma parceria com a Qatar Airways, porque a Qatar Airways é conhecida por levar esses trabalhadores pro Qatar. E esse cara começou a ficar meio revoltado com o clube, olhar balanço do clube e tal, e achou algumas contas que ele achou esquisito lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é, esse rolê do trabalho escravo no Qatar assim é tão forte que até o nome da Qatar Airways, o pessoal já sabe que é uma linha que leva esse tipo de trabalhador pra lá, cara.
Caralho.
Pesado, pesado.
Caramba, cara, eu já viajei de Qatar Airways, hein, mas eu não percebi isso não, só percebi a comida árabe muito apimentável de uma forma que eu não esperava que uma comida de avião pudesse ser apimentada.
Tinha ninguém pedindo socorro, nada disso, tava de boa.
Não repete. Só se for por causa da pimenta. Eu pedi socorro, na verdade. Devido a... Eu pedi mesmo, cara. Eu até gosto de pimenta. Então, na hora eu comi tranquilo, tá? Mas depois eu pedi pra aeromoça me trazer um eno, um negócio assim. Me vê um eno e um litro d'água. Porque o negócio foi brabo, cara. A comida deles é muito condimentada.
Caralho, mano.
Pois é.
Cara, vamos aproveitar esse momento aqui, Klaus, pra falar sobre quem está apoiando esse episódio aqui do Dois Empregos, que é a Promobit. Pode ser, Klaus?
Opa, é verdade, Caião. É isso aí, a gente tá deixando um link aqui na descrição, porque a Promobit é uma oportunidade aí pra galera economizar. São mais de 2 milhões de pessoas já economizando com a Promobit. Tem celular, notebook, videogame, coisa pra casa, pra pet, maquiagem, tudo que você quiser. O Caio achou cerveja já lá.
É, cara, porque basicamente o que é, mano? É um aplicativo que você consegue monitorar várias promoções de várias lojas, tá ligado? Então, tipo, você tá interessado em comprar alguma coisa, você consegue deixar lá alerta, você seleciona lá o que você quer comprar e tal. Tipo, eu agora tô precisando de um celular, viu, Klaus? Meu celular tá um lixo.
Nossa.
Eu abro a câmera pra tirar uma foto, ele trava. Então eu tô atrás de um celular novo, bicho. E ali você consegue controlar promoções de várias lojas ao mesmo tempo, tá ligado?
É, por que que você vai fazer sua lista de desejos em uma loja quando você pode fazer em todas ao mesmo tempo? Porque ele vai te notificar com o melhor preço que aparecer aí no seu app ou mesmo pelo navegador.
Me interessei, hein? Não, baixa aí, Cabé. Usa o nosso link, inclusive. A gente tem o link do Dois Empregos aí pra baixar o Promobit.
É isso mesmo.
E vocês vão curtir, tenho certeza, bicho.
Vão curtir. E digo mais, conta pra gente aí, você ouvinte, conta pra gente o que você quer comprar nessa Black Friday. Já aproveita a pesquisa aí que você vai fazer, porque quem pesquisa se dá bem na Black Friday. Então comenta aí o que você quer comprar. Vou deixar uma enquetezinha aberta no Spotify, um campinho aí pra vocês colocarem. Só se lembrem, hein, que no Spotify não é anônimo, não. Vem com o nome, hein? Cuidado que vocês vão falar, tá bom?
É, e depois do próximo programa a gente vai ler o que a galera colocou pra saber o que a nossa audiência gosta de comprar, hein, Klaus?
É verdade. Então, mais um episódio apoiado pela Promobit. Valeu, Promobit, e bora pra pauta, né, Caio?
Boa! E aí, cara, a gente falou das construções de estádio e tal, do trabalho escravo que os caras são acusados lá, mas tem muitas outras profissões que estão envolvidas num puta evento que nem esse, né, bicho? Não é só jogador de futebol, não, né, cara? Você tem lá treinador, você tem comissão técnica, preparador físico, fisioterapeuta, médico, você tem os árbitros, você tem jornalista, você tem cinegrafista, você tem toda a galera da segurança. Eu não sei como é que é lá no Qatar, mas aqui no Brasil eu lembro que tinha muito voluntário, inclusive, né, cara?
Verdade.
Você se cadastrou lá pra voluntariar na Copa do Mundo, Cabelo?
Ah, não dava, né, cara? Rio de Janeiro é muito longe daqui. Não tinha jeito de eu me cadastrar. Mas se tivesse uma Copa do Mundo aqui em Catanduva...
Ah!
Eu garanto pra você que eu seria o primeiro inscrito.
Eu apoio essa ideia, cara. Quero muito uma Copa do Mundo em Catanduva.
Cidade séries, Catanduva, Bauru.
É, eu já fui no show da Loki em Catanduva. Você lembra, Cabelo?
Lembro.
O Cabelo tava comigo no show da Loki em Catanduva, cara.
Pô, se teve show do Alok, pode muito bem ter Copa do Mundo.
Tem Copa do Mundo.
Pô, a estrutura aqui comporta.
Dessas profissões que eu falei, cara, o que eu acho mais da hora é que, tipo assim, a Copa do Mundo, ela é meio que o ápice pro jogador de futebol, tá ligado? Então, ela é aquela competição que se o jogador não é convocado, ele chora, se machuca, ele fica puto, porque, pô, tem de 4 em 4 anos, né? Com aquelas competições que você disputa todo ano e tal. Mas essa parada rola pras outras profissões também, cara. Então, tipo, o árbitro, quando ele é escalado pra ir pra Copa do Mundo, é o ápice da carreira dele também, tá ligado?
Pode crer, né, cara?
Os jornalistas, mano, você tem lá, tipo, a, sei lá, a ESPN vai cobrir a Copa do Mundo lá. Ela não leva todos os jornalistas dela pra lá. Ela leva alguns. Outros participam da transmissão aqui do Brasil e outros nem isso, né? E, pô, essa galera que vai pra lá também é meio que o ápice da carreira deles, tá ligado? Isso que é foda, né, mano?
Eu acho que tudo, né, cara? Médico... Eu conheci uma médica que fez parte da equipe da Olimpíada. Tóquio lá ainda tinha questão de mitigar o risco de Covid e tal.
Uhum.
E eu lembro, assim, que que, cara, foi uma parada que afetou a rotina da família toda, tá ligado? Porque tem toda uma preparação antes e tal. É realmente é uma virada na carreira da pessoa, porque você dizer que você é um médico que trabalhou na equipe da Olimpíada, bicho, dá um crédito, né?
Pra caramba.
Exatamente.
Conheço um cara que foi jornalista e foi pra Copa, cobrir a Copa da Rússia, cara, 2018, o Tossiro.
Ah, que legal.
É.
Grande Tossiro.
Foi cobrir a Copa da Rússia e falou, cara, porra, é sensacional, tá ligado? É um sonho da vida dele se realizando, né? Porque geralmente o jornalista esportivo é um cara que, obviamente, gosta, né, de esporte, gosta de futebol, geralmente. Então, pra esse cara poder participar do maior evento de futebol do mundo, porra, é satisfatório demais, né, cara?
Não, e você vê, a gente pensa na Copa e é fácil esquecer as consequências aí de segunda ordem, né? Você tem preparador físico, fisioterapeuta, psicólogos, aí você tem os arredores do estádio, a estrutura do turismo, árbitro, jornalista, aí você tem todas as questões de propriedade intelectual, cara, as camisetas, os games que já vão sair com a cara dos novos jogadores e tal. Putz, cara,
tem construtora que faz o estádio, você tem a pessoa que limpa o estádio, você tem muita coisa, tem o tiozinho que vai vender cerveja na beira do estádio.
Sim.
Cara, você movimenta a economia do caramba com a Copa do Mundo, cara.
Movimenta pra caralho. Fora o álbum da Copa, né, bicho?
Oh, o álbum da Copa.
O álbum da Copa dá pra se dizer que é uma economia paralela.
É. Cara, pior que eu tô fazendo, né, a coleção. Pra mim faltam 3 figurinhas, bicho. Tô naquele final. E aqui em Bauru tem um supermercado que fecha ali uma parte do estacionamento pro pessoal fazer troca, né?
Troca de figurinha, viu, gente?
Troca de figurinha.
O pessoal faz um bom troca-troca ali no Boulevard Shopping também, viu?
E, cara, tem realmente, é isso que o Klaus falou, mano. Tem um mercado paralelo dessa parada, bicho. Tem neguinho ali que fica só na miúda querendo comprar a figurinha da galera que já completou pra depois vender mais caro. Bicho, é um mercado à parte, mano. Não sei se vocês estão ligados.
Sim, aqui em Catanduva, eu também, eu fiz o álbum. Eu consegui completar o meu. Só que aqui em Catanduva, cara, o pessoal vai na praça aqui no centro da cidade pra trocar, meu, a galera monta tipo a banca deles, cara. Eles levam a mesa deles, sentam lá, colocam as figurinhas em cima da mesa, assim, todas organizadinhas, e começam a vender. Inclusive, eu me ferrei porque eu fui comprar uma figurinha dessa de um tiozinho desse aí. Faltavam algumas poucas pra eu completar. E era R$1 a figurinha, tá ligado? Mas faltava o Messi pra eu completar. A hora que eu fui pagar o cara, ele falou: ah, deu R$18. Eu falei, pô, mas eu peguei 9 figurinhas aqui. Ele falou: não, o Messi é 10. Aí eu fiquei sem graça, tá ligado? De devolver.
Você pagou?
Eu paguei 10 na figurinha do Messi, cara.
Os caras inflacionam, mano, e não tem nenhuma lógica, porque o Messi, ele não sai menos não. Nos pacotes do que os outros, tá ligado?
Sim. Ah, mas se a galera faz isso, deve ser porque alguém compra, cara.
Tem os tontos igual eu que compro.
É, o Cadê compra. Então, é a oferta e a demanda, cara. É implacável, não tem jeito.
Tem uns caras que ficam lá, porque, assim, às vezes criança, né, criança compra o álbum ali na emoção e não termina, né? Então, os caras ficam lá e vendem, tipo, a figurinha do Brasil é R$5, sabe? O cara fica comprando e vendendo figurinha do Brasil pras criancinhas.
Pô, os caras tão fazendo, parece a bolsa de valores, cara. Os caras tão fazendo especulação de figurinha.
É, cara, é. Não, esse ano ainda teve as figurinhas raras.
Verdade, verdade.
Sim. Né? Que não são essas que o Cabé tá falando, mas são as figurinhas raras. É o ouro, a prata, bronze e tal.
Inclusive, eu comprei, sem ter o álbum, um pacotinho. Falei, R$3, vamos ver se sai uma rara. Eu vou ter uma ótima história pra contar. Mas não saiu. Não saiu nada, não.
É, ela não saiu porque ela é rara mesmo, viu, Klaus?
Saiu aqui o Eric Gutierrez, se alguém quiser.
Tirei uma rara também, eu tenho o Mané de bronze e agora eu descobri que, infelizmente, ontem ele machucou e parece que não vai nem pra Copa.
Não vai pra Copa, tá fora da Copa. Eu tenho o Lewandowski ouro aqui, se alguém quiser comprar por R$500, eu tô vendendo, porque...
Parece até que vocês estão falando de Pokémon, Ale. Lewandowski ouro. Tem o Red, o Blue.
Porque, bicho, essa parada das figurinhas raras foi muito engraçado, porque você via lá o pessoal falando: ah, o Neymar vale R$5.000.
É, eu vi notícia disso aí na imprensa.
Eu vi muita gente vendendo o Neymar por R$5.000. Eu só não vi ninguém comprando. Então, assim...
Ninguém comprando. Não foi comprado.
Então, não sei quanto que vale, de fato, essas porra.
O maluco joga alto pra especular também. Porque daí você fala que vale R$5.000 e você acha um cara que paga R$600 achando que tá na vantagem, tá ligado?
É, então, exatamente.
Isso é genial, Klaus, isso que você falou.
É, a galera cria anúncio. Ô, cara, eu já vi de verdade. Eu já vi no Mercado Livre. Livre, fórum, assim, os caras comentar. Eu crio anúncio fake com o produto mais caro pra dizer que o meu tá mais barato.
Ah. Cara, dá pra fazer isso, hein? Meu pai, de vez em quando, pega uns carros pra vender, vou começar a ensinar ele a fazer isso.
Verdade. Nunca vou comprar carro com seu pai, viu?
Agora, bicho, um assunto que acho que é pertinente aqui nesse episódio é o seguinte, cara, que acho que só no Brasil que tem essa parada de as empresas liberarem os funcionários pra ver o jogo do Brasil na Copa, tá ligado? Eu não sei se isso é uma parada que tem nos outros países, mano. Pô,
eu acho que tem, cara.
Será, mano?
Ah, eu acho que dependendo do país tem, cara. Tipo, numa Inglaterra da vida, deve ter, cara. Porque não é possível, meu, que os caras não liberam, velho. Todo mundo fica alucinado nessa época de Copa. Hoje em dia ainda, você tá lá na empresa, você tá com o celular do lado, você tá na internet.
Ah, mano, cada um tem uma tela no bolso aí com conectividade. O que você vai não deixar o cara ver o jogo? Ele vai fazer a famosa cagada remunerada de 48 minutos e vai assistir.
Mas é que aí tem níveis, né? Tem níveis. Vamos lá. Então tem a empresa que deixa o cara botar um celularzinho ali do lado e assistir o jogo enquanto trabalha. Tem a empresa que vai lá e põe uma televisão lá, junta os funcionários na hora do jogo, assiste todo mundo junto. E tem a empresa que libera o cara. Então vai pra sua casa, faz o seu churrasco, faz tudo mais. O que vocês acham, mano? A partir de qual nível que tá bom? Porque pra mim, a minha opinião é que tem que liberar, bicho. Eu acho que isso aí é um evento, faz parte da cultura do brasileiro, tá ligado? Você tem que permitir que o cara assista o jogo na casa dele, fazendo o churrasquinho dele.
Caio, eu acho o seguinte, cara, se tua empresa tem 4 anos pra se programar, não conseguir se programar pra parar nesse momento, acho que você é muito incompetente, cara. Eu, que meu diretor não me ouça. Meu diretor foi até engraçado, que ele veio que meio que pediu uma consultoria minha, assim, né? Que ele veio perguntar pra mim, assim, ô, até que jogo você acha que o Brasil vai, cara, pra eu saber onde que eu vou liberar o pessoal. Aí eu comentei com ele, eu falei, ó, cara,
é a final.
As perspectivas pra você não são boas, não, viu? O Brasil tá forte esse ano.
Sabe que a EA Sports, eles têm fama de acertar as previsões deles, né? Que faz o game FIFA, porque eles têm acesso às estatísticas dos jogadores pra fazer lá o game ficar verossímil, né? E esse ano, a aposta deles foi final Brasil-Argentina, bicho.
Será?
É, e com a Argentina ganhando, inclusive.
É, o vídeo deles de divulgação aparece a Argentina campeã, levantando o troféu e tal. Eu não sei se o vídeo vazou ou se foi uma divulgação oficial dele mesmo, que eu tô meio desinformado, então tá aqui.
Não, acho que eles fazem isso aí mesmo.
Tá aí o nosso quadro com informações pela metade. Eles apostaram nisso aí, cara, então...
Eu vi isso, mas eu acho, cara, que pra dar Brasil e Argentina na final, um dos dois tem que passar em segundo lugar no grupo. Eu acho isso muito difícil.
Exatamente.
Ah, entendi.
Pode acontecer, pode. Mas é... Se acontecer, já talvez seja sinal de que um dos dois não tá tão forte o suficiente pra chegar na final.
É. Até porque a seleção brasileira aqui no FIFA não conta com o Alejo, que é o principal jogador.
Isso aí, eu concordo com você, Paulo.
A única camiseta de futebol que eu usaria seria a camiseta do Alejo.
Pô, eu comprei uma.
Ah, que sensacional, cara.
Já chegou, já. Comprei na Shopee.
Eu tenho a do Gilmar Fubá aqui, mas eu botei num quadro, né? Que a galera autografou pra mim. Devo ser o primeiro cara do Brasil a ter uma camisa autografada por jogadores do Corinthians que não assistiu um jogo do Corinthians.
Mas assim, ô Caio, você perguntou até que nível, assim, que a empresa deve fazer. Eu, de verdade, eu acho que a empresa tem que liberar. De verdade mesmo. Nessa condição, pô, a gente vai ter jogo 1h da tarde, que acaba 3 e pouco. Até o cara voltar, por exemplo, ah, sei lá, volta 3h30, 4 horas, pra trabalhar até as 5h30. Não, meu, libera. Outra coisa, o cara vai pro jogo, toma uma, aí ele volta pra trabalhar alcoolizado. Eu não sou a favor, não, cara, de...
Naquela euforia,
né? Eu não sou a favor. Acho que assim, a pior coisa é liberar e voltar.
Quebra clima demais, não tem como.
É, liberar e voltar, eu sou contra. Agora, se você quiser meter uma televisão, meter um telão na empresa, de alguma forma que o brasileiro possa assistir, pelo menos, eu acho que é válido, cara. Eu acho que tirar essa felicidade do povo brasileiro, que é um povo tão sofrido, não é justo.
Exato. Não, porque o pior é que, com certeza, o filho da puta do chefe vai tá vendo na casa dele. Isso que eu fico fudido. Se o chefe tá lá ainda junto com a rapaziada, beleza.
É.
Dá pra falar alguma coisa. Geralmente não é isso que acontece, não. O chefe vai tá na casa dele, assando a sua picanha, e o funcionário vai tá lá assistindo a porra do jogo do lado da Regina do RH, tá ligado?
Nossa, bicho, é.
Absolutamente enfadonho.
E vocês sabem que em 2014, como a Copa foi no Brasil, a Dilma declarou que ia ter o ponto facultativo, né? Mas agora, como não é no Brasil, tenho certeza que ninguém vai declarar porcaria nenhuma. Sendo assim, talvez você vai ter que brigar pela sua folguinha aí, porque as empresas não têm obrigação. E aí, como é que fica? Onde entra o Celso Russomano nessa, hein, Caio? Do lado do... do lado da empresa ou do lado do empregado?
É, cara, é uma boa pergunta, viu, bicho? Não sei qual lado que o Celso Russomano ia ficar, não. Mas eu já dico aí pra rapaziada pra ir se movimentando aí pra conseguir assistir o jogo.
É, já se adianta que tá perto.
É, tá perto, pô.
Primeiro é quando? Dia 23 de novembro?
Dia 24, é o primeiro do Brasil, 24. Dia 24.
Vai fazendo seu colchão de banco de horas já, pra dar um jeitinho, pra não ficar devendo muito depois também.
Eu tava vendo aqui que tem uma pesquisa da Meta Foresight. Não sei se é confiável, se não é, também não importa, né? O que importa é que eles falaram que 83% dos brasileiros pretendem acompanhar a Copa do Mundo. Ou seja, é uma grande maioria aí, né, bicho? Até acho que é pouco, viu? Até acho que deve ser mais do que isso aí.
Os outros 17% é meu chefe.
Pô, porque tá aí um evento que junta nego que não curte futebol, né, cara?
É verdade, cara. Eu já assisti jogos das Copas anteriores aí. Eu não sou um grande apreciador, mas você quer fazer parte do assunto.
Sim.
É tipo Big Brother, bicho. A hora que tá todo mundo falando da mesma coisa, você fala, não, vou dar pelo menos uma olhada pra eu entender do que tá acontecendo ao meu redor.
Né? Agora, eu tenho uma outra pergunta pra vocês, mano. Porque tem empresa que eles facultam, né? Eles deixam alguns funcionários saírem, se quiser, e depois paga essas horas em outros dias. E o funcionário que não quiser ver o jogo, quiser continuar trabalhando, pode ir, porque a empresa vai estar funcionando, né? Esse cara que escolhe trabalhar, ele é um pau no cu ou não? Eu tenho um preconceito com esse tipo de gente. Acho que o Klaus até pode ser que seja um desses aí, viu?
Que escolhe trabalhar?
É, escolheria trabalhar no horário do jogo.
Ah, bicho, que hora que você falou mesmo que é o jogo?
Tem jogo às 4, tem jogo às 13.
Mas do Brasil?
É, do Brasil, lógico.
Não, né? do Brasil eu posso interromper o meu trabalho pra ver. Agora os outros, eu com certeza, por já não ser um cara que tem hábito de assistir futebol, eu vou acabar pulando.
Ah, não, mas os outros tudo bem. Os outros eu acho que não tem nem como, né? Porque...
Não dá. É todo dia, o dia inteiro.
São muitos jogos aí. É jogo o dia inteiro. Mas eu acho que o cara que faz isso é um baita pau no cu, sim. Eu acho que é o cara que só quer ficar mostrando trabalho, porque, cara, o país inteiro para, velho. Você vai fazer o quê? Você não tem contato com o mundo exterior. Pô, beleza, só se você tiver um trabalho que é só você e o seu computador ali, mas que você poderia fazer em outra hora, porque, meu, até pra dar desculpa, se você atrasar o trabalho, você fala, pô, mas tá ligado, Copa do Mundo, o pessoal foi dispensado, não deu pra correr atrás. Então é um baita de um puxa-saco que quer fazer média.
Eu acho também, cara. Eu acho que é uma pessoa que já morreu por dentro, mano.
Vou até fazer esse teste com a minha equipe agora. Eu vou fazer ponto facultativo e quem trabalhar eu vou demitir.
Atitude correta, mano. Porque não é uma pessoa confiável.
Não.
Não é uma pessoa confiável. Porque ela pode não gostar de futebol, mas ela vai ter um grupinho de amigo, um grupinho da família, um grupinho, sei lá, vizinho, alguma coisa, vai se juntar pra fazer um eventinho pra assistir a parada, tá ligado?
Perde pontos no, naquelas coisas que a galera coloca em currículo, que é trabalho em equipe.
Sim. É. Com certeza.
Capacidade de comunicação, já tira 78 pontos ali, né?
Com certeza, cara. Não tem jeito, não tem jeito.
Eu acho que é uma pessoa que não tem... Morreu por dentro e não tem a compreensão do seu papel na sociedade, tá ligado? É uma pessoa perigosa. É, uma pessoa perigosa. Eu quero distância disso aí.
É, cara. É meio psicopata, né, cara? O cara não tem sentimento pra abandonar o Brasil.
Assim. É, quem que é mais psicopata? O cara que não vê ou o cara que acaba dormindo durante o jogo?
Não, dormir às vezes é uma consequência do jogo tá ruim. É. Ou de você tá muito cansado.
É, porque isso já aconteceu comigo. Copa, fui ver jogo do Brasil, dei aquela boa pescada.
Mas é que você tinha que ter arrumado uma turma. Claro. É. O problema é esse. Você não pode ver sozinho parado, entendeu? Você tem que arrumar uma galera ali, nem que seja dois, três ali pra, entendeu? Pra fazer um
barulho.
Cortar um salaminho.
Verdade.
Enche uma cervejinha. Tem que ter um negocinho, entendeu?
Não fala isso. Me deu fome agora. Me deu tristeza.
Falou no salame, já deu água na boca do Klaus.
Vamos terminar por aqui o programa, cara.
Antes da gente ler os nomes aqui, Klaus, queria que o Cabé falasse sobre o DibraCast aí, né, bicho? Que eu já participei, o Klaus já participou.
É verdade!
Cara, o DibraCast é um projeto aí de podcast que a gente teve, tá com um pouquinho mais de um ano, onde a gente trata de futebol de uma maneira mais divertida, né, digamos assim. Vocês já participaram, vocês sabem que a coisa às vezes lá começa a se desenrolar de uma forma que a gente nem sabe pra onde a gente tá indo. O nosso intuito não é ficar contando de rodada, de futebol, coisa assim. Nosso intuito é realmente contar histórias do futebol, né, cara? Levantar sobre curiosidades, coisas que acontecem aí. Então sou eu, meu amigo Matheus e o Nikito. Lá saiu grandes absurdos também, assim como todos os podcasts aí que eu tenho certeza que a galera curte.
Da hora, da hora.
Boa, é isso aí. Vamos lá curtir o DibraCast, galera, porque o Cabé é modesto. O DibraCast já é um dos podcasts de esporte mais ouvidos do Spotify. Tem ranqueado bem.
Verdade, verdade.
O cara manda bem e é um futebol sem frescura, aquela resenha piadinha bacana mesmo, igual a gente faz aqui no Dois Empregos. Se você gosta de Dois Empregos, gosta da piada de tiozão, gosta de rir da desgraça, vai lá curtir o DibraCast.
É isso aí. Boa, exatamente. Eu indico o episódio que eu fui lá, que eu falei sobre o Mundial do Palmeiras, não tem tema melhor. Então começa por esse e depois ouve todos os restos.
É, eu fui no de Copa para Iniciantes, né?
Sim.
Teve dois episódios que eu fui, um que foi era Futebol para Iniciantes e outro Copa para Iniciantes. Eu continuo iniciante porque
não aprendeu nada.
É. A memória de um peixe de aquário, né?
O episódio ia chamar Futebol para Idiotas, mas a gente achou que ia ser muito ofensivo.
Pô, podia ter posto, cara. Podia ter posto.
Aí a gente colocou para Iniciantes.
Ah, eu não... eu não ia pegar filha não, podia pôr.
Inclusive, a gente tá fazendo aí uma série especial de episódios sobre Copa do Mundo aí. Já estamos lançando há algum tempo alguns episódios sobre Copa do Mundo. Se você se interessar pelo tema e quer chegar lá na sua escola, no seu trabalho ou na mesa de bar como um especialista no assunto, ouça a série de episódios do DibraCast.
Boa, show.
Maravilha.
Maravilha.
Maravilha, valeu, Cabé. Então
valeu.
Vamos lá agradecer a galera.
É, vamos terminando por aqui. Então eu quero, é claro, agradecer a eles, nossos assinantes, Caião.
Aquelas frases bem clichê de propaganda de Guaraná, né?
Eles que marcam um gol de placa aqui no Dois Empregos.
Essa é a galera dos nossos apoiadores lá no PicPay.
Vamos lá, começando aqui por eles. Ô, Cabete, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe imitar algum locutor do futebol?
Eu sei imitar o Silvio Luiz.
Por favor, Cabete, leia o nome dos nossos assinantes.
Manda no Discord, manda aí. Só um minutinho, arredondo o seu daí, que eu arredondo o meu daqui. Agradecendo Marcos Tarini, o Sérgio Antônio Jimenez, o Daniel Pietro, o Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison, Rafael Babu Jimenez, é isso mesmo, produção. Rodolfo Gomes, lembra meu grande goleiro Rodolfo Rodrigues, David Aguiar, Marina Santana da Costa e a Mariana Farafato, é isso aí.
Eita,
esse é craque, hein?
Tá barato.
Foi ele. Os grandes apoiadores do Dois Empregos.
Tem que dar um desconto que o Silvio Luiz tá velho e gagá, né, bicho?
É,
então
tá um pouco derretido.
Um nome ou outro, aí não tem problema, não. Mas não são só esses, não. Eu não vou fazer o Cabé falar todos, que senão ele vai infartar falando com essa voz aí. Lá no plano executivo, que ganha o nosso beijo na boca por áudio, que fica aqui, tem eles. Lucas Nunes, Lucas Regis, Humberto Rocha, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisu Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, André dos Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Luna de Unicorn, Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza, Rafael Nascimento, Leonardo Barbosa e William Gomes. Que escalação, bicho.
Caramba. Eita, olha lá.
Preciso saber quanto que é esse plano de vocês aí, que se o Juninho estiver pagando mais pra vocês do que pra mim lá no Dibra, eu vou ficar puto com ele.
Eita. Eita. Pra saber, cabeça, só no picpay.me/2empregos.
Boa.
Vamos lá que tem mais. E lá no nosso plano VIP que ganha os nossos efeitos sonoros surpresa do DJ Cacilão.
Efeitos futebolísticos, hein?
É, Cacilão, solta o futebol aí.
Brasil.
Temos aqui Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Poliane Norton, Bruno Canitz, Fábio Meirelles e só.
Faltou Alexandre Brand também, Klaus.
E agora eles, Klaus, que são loucos por futebol. Não, não são loucos por futebol. São
Será?
Loucos por dois empregos, meus amigos. Não sei, pode ser louco por futebol também. São loucos, são eles Débora Diniz, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada.
É, lembrando, aliás, você que assinar o Dois Empregos no picpay.me/2empregos, você participa do nosso grupo secreto no Telegram, onde a gente troca ideias lá a semana toda. A galera é bem ativa, são os primeiros a saber do lançamento do episódio, é bem legal. Você participa de sorteios mensais que a gente faz aqui no programa e é agradecido, é claro, por nome, com várias imitações, algumas boas, como a que o Cabé fez hoje, outras muito duvidosas aí, como quando eu faço o Faustão aí, galera.
É isso aí, galera. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu, falou.
Valeu.
Não esqueça de clicar na Promobit no link na descrição e tchau.
Valeu, falou.